Coloridamente, um bate-papo sobre terapias integrativas, autoconhecimento e espiritualidade com Raquel Bachiega. Episódio de hoje, terapias integrativas e saúde emocional. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Coloridamente, nosso podcast que funciona como um canal para a gente se encontrar, falar ao coração, trocar ideias, aprender. Gente, como é bom a gente ter nessa plataforma essa oportunidade, né? Oportunidade de ouro para você ouvir situações e fatos da vida, fatos que acontecem sobre as terapias integrativas, o que a gente traz de novo. E você pode ouvir onde você quiser, a hora que você quiser, você sabe que é gravado e você sabe que a gente disponibiliza nas várias plataformas aí como Spotify, SoundCloud. Então, eu espero que você faça bom uso e, por favor, se gostar do nosso conteúdo, compartilhe com seus contatos, com seus amigos, nas suas mídias, nas suas redes. Eu sou Raquel Bachiega, sou professora de terapias integrativas e aqui você vai encontrar esses assuntos semanalmente. Você vai também poder contar com canais aí de troca de mensagens, né? Caso você queira interagir com a gente, deixar a sua mensagem, você pode mandar um áudio para mim no telefone do Espaço Bom Viver, que é o 11 94907 6970, 94907 6970, e encontrar também os meus trabalhos lá no Instagram, Raquel_Bachiega. Cuidado que é o Bachiega, tem dois C's, tá bom? Dá uma olhadinha lá, dá uma fuçadinha na plataforma também do Instagram, que é um jeito também da gente se ver, se aproximar, tá certo? E nós tivemos na plataforma já a disponibilização de um episódio que foi apenas uma introdução, né? Eu espero que você, para quem tem ouvido, tenha gostado, mas agora é para valer. É arregaçar as mangas, apertar os cintos e, senhores passageiros, um excelente voo para você, hein? Eu espero aqui o teu feedback, porque afinal é para você que é feito com muito carinho tudo isso. E hoje, gente, para estrear, agora com o pé direito aqui, o Coloridamente, eu já disse que nós iríamos contar com convidados mais que especiais, altamente gabaritados, cientistas nas áreas das terapias, para vir aqui falar, além do que tem acontecido, né, de mais novo na área, falar, trazer o seu know-how, trazer as suas experiências e te esclarecer e tirar da frente um monte de bobagem também que a gente vê por aí, né? Então aqui a gente vai trazer profissionais que realmente botam uma mão na massa, que estudam sobretudo e têm um know-how maravilhoso. Então hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês a doce companhia de uma profissional que eu tive o prazer de conhecer, e ela é de uma terra linda, ela é lá de Goiânia, mas olha, vou fazer certo suspense, porque vale a pena, tá? Ela é enfermeira acupunturista, gente, o currículo dela é extenso, tá? Eu vou tentar fazer um release só, um resuminho, né? Eu tô aqui falando, né, o Pierre aqui, o nosso anjo guardião, tá até rindo, porque o currículo da moça é mesmo muito grande, muito extenso, olha só. Ela é enfermeira acupunturista, mestre em reiki, terapeuta em floral de Bach, pela Healing e curso de acupuntura avançada em Zhongshan, eu espero que seja assim a pronúncia, lá na Universidade da China. Lá em Goiânia, ela é servidora pública do município e estado, coordenadora das práticas integrativas e complementares da Secretaria de Saúde, coordenadora do curso de acupuntura pelo CETN lá na unidade de Goiânia, e presidente da ABENA, que é a Associação Brasileira de Enfermeiros e Acupunturistas de Práticas Integrativas, nessa gestão que vai até 2021, até o ano que vem. Além de ser coordenadora das PICs no Corém e COFEM, ou seja, a mulher não é fraca não. Eu gostaria de introduzi-la a vocês e já, desde já, receber de braços abertos, dando boas-vindas, Ana. Seja bem-vinda ao Coloridamente.
Oi, Raquel. Oi a todos. Fico muito feliz em ter recebido esse convite e estar participando com você desse podcast.
Nossa, a alegria realmente é nossa, viu, Ana? A gente já teve alguns trabalhos em comum e eu principalmente venho aprendendo bastante com a Ana. E cada trabalho que a gente vai estreitando, a gente vai vendo que os objetivos são bastante comuns. E trazer tudo isso, teu know-how para cá, Ana, é sinônimo da gente poder ampliar isso para outras pessoas, né? E o seu trabalho é bastante importante aí em Goiânia. Eu acho que outras pessoas deveriam saber, e acredito que muita gente não tem nem ideia do que está rolando aí na área dos profissionais da área de saúde. Então, eu trouxe você hoje aqui para ajudar a gente a falar um pouquinho mais sobre as terapias integrativas no âmbito da saúde pública, no atendimento de base, mas, acima de tudo, também para você trazer essa tua não só a expertise, mas o seu olhar. Né, enquanto pessoa também, sobre a importância, né, desse movimento das terapias hoje no Brasil. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho do seu trabalho, quais as suas primeiras percepções do tema, Ana.
Eu agradeço o convite, eu fico lisonjeada em poder participar com você dessa conversa, esse bate-papo. E eu acho que é importante, sim, podermos discutir algo que é a vida da gente, que no caso são as práticas integrativas. Eu não trabalhei a vida inteira com as práticas integrativas, infelizmente, não foi assim desde o princípio. Eu sou formada há mais de 30 anos. E no meio deste caminho, eu conheci na dor as práticas integrativas, mais especificamente a acupuntura. E eu me encantei muito com ela e pensei, vou estudar isso, vou ver que futuro que eu posso ter, que relação que eu vou poder ter com essas práticas, porque isso eu recebi, eu me tratei com a acupuntura e eu gostaria de ver outras pessoas também com as suas dores amenizadas ou até curadas, de uma forma tão leve e tão profunda ao mesmo tempo.
Sim.
E tudo começou pela medicina chinesa, mas quem é dessa área sabe que nós temos assim uma infinidade de práticas, né, de terapias, e que a gente vai somando essas práticas, a gente vai compartilhando uma com a outra, uma vai complementando a outra, e não existe algo, ah, vou trabalhar especificamente com isso. A gente acaba que com esse olhar holístico mesmo que a gente tem com o outro, a gente já tem também com a vida e nos abrimos para aquilo que chegar mais perto da gente. E foi assim com várias práticas. E hoje eu vejo que com muita alegria, muita satisfação e oportunidade que nós estamos tendo, talvez as redes sociais, talvez essa oportunidade que a própria saúde pública tem nos ofertado, quando politicamente foi reconhecido as práticas integrativas como uma política, que é a política nacional das práticas integrativas complementares, através de leis, né, e resoluções e portarias. Então, isso fez com que as pessoas que estavam nos bastidores com essas práticas conseguissem chegar mais perto, se sentir mais forte, se unirem mais. E hoje, além de trabalharem com isso na vida pessoal, particular, hoje muitas pessoas estão voltadas também em levar essas práticas para os usuários do Sistema Único de Saúde.
Isso é maravilhoso. E o reflexo disso, o impacto disso na vida das pessoas é algo irrefutável, né? As pessoas, elas passam por esse tratamento, daqui a pouco ela está querendo levar isso para dentro da casa dela, e daí talvez uma transformação de dentro para fora, até do próprio sistema, né, Ana?
Então, o interessante é que, como essas práticas têm essa visão completa, holística, que eu estava falando, ela não se restringe só a um tratamento específico para uma dor própria. Por exemplo, uma dor de cotovelo. Não é um tratamento do cotovelo. As pessoas que trabalham com esse olhar, com essa outra linha, elas têm um olhar muito mais adiante, muito mais profundo, ela estimula as pessoas ao autoconhecimento, elas têm uma escuta acolhedora, que inclusive é um dos princípios dessas práticas dentro da política nacional da PNPIC, e isso faz com que a transformação aconteça, que a pessoa leve para o seu meio, para a sua casa, para o seu trabalho, né, para o seu meio social, uma forma diferente de se cuidar. E isso até chama a atenção de outras pessoas para poder saber, poxa, fulano está tão bem com isso, deixa eu também experimentar.
Lá no trabalho, né? Lá no trabalho da pessoa, aí você pega aquele ser estressado que de repente volta como num passe de mágica, né, para o trabalho, como um anjo, né? E aí as pessoas falam, nossa, mas que milagre foi esse? Aí vai olhar, são sementinhas, né, na orelha da pessoa. Ah, mas o que, que você fez estar tão calma? Ah, auriculoterapia, mas como assim? Quer dizer, a partir do exemplo dessa transformação, dessa calma que é visível depois das práticas, seja elas quais forem, as praticadas de forma séria e comprometida, né? Sempre é bom lembrar. Há uma transformação muito grande. E como você falou, os que estão ao redor, eles ficam curiosos, né? Vira até motivo de conversa no trabalho. Nossa, mas como que o chefe acalmou? Como que aquela pessoa que é estressada da sessão, né, da repartição, ficou tranquila? E aí vai buscar...
E eu que atendo o consultório, eu vejo muitos pacientes chegarem e falarem assim, ah, eu vim aqui, ah, o que que te trouxe aqui? Ah, é porque a minha vizinha melhorou tanto. E ela não melhorou só a dor dela. Ela ficou tão calma, ou ela ficou mais serena e tal. Eu queria saber se é possível eu viver isso também, entendeu? Então, as pessoas se sentem um pouco contaminadas.
Exatamente.
Pelas outras, graças a Deus, no bom sentido.
Claro, a gente percebe nitidamente que as terapias integrativas, elas atendem a uma medicina milenar, que é a medicina da alma mesmo, né? E essa transformação, ela é efetiva porque ela é de dentro para fora, né? Há um chamado, pelo menos, para a pessoa, eu acho que qualquer terapia faz isso, a olhar para ela e ver que a vida é muito mais do que aquele automatismo que ela vive, né, Ana? Às vezes limitados naqueles pontos de vista que ela manteve até agora, que o cérebro é teimoso, né? O nosso
céu é uma coisa... Eu estava ouvindo você falar no seu podcast inicial, o primeiro, legal, né, da abertura, da questão dos erros e dos acertos das pessoas, que todo mundo erra, todo mundo acerta.
Sim.
E eu acho que o que ninguém quer ser o dono da verdade, o melhor de todos.
Exato.
O que a gente quer, eu acho que a gente procura, é acertar mais um pouco do que errar.
Exato.
Né? Então, fazer uma medida com que a gente, com aquele erro que a gente cometa, ou que a gente passe por ele, a gente consiga ter um aprendizado.
Exato.
E conseguir fazer melhor dali para frente.
Exato.
E quando nós estamos alinhados, quando nós estamos concentrados, quando os nossos chakras estão em ordem, tudo isso é possível de uma forma melhor. Parece que consegue interiorizar.
Exato. E essa palavra é... Sair do conceito para interiorizar. Sair do conceito para ir para o passo 2, né? Porque a maioria das pessoas, nós muitas vezes, eu acho que até você, no dia a dia, o dia a dia é super desafiador, que o pessoal olha para a Ana, olha para a Raquel e fala, nossa, elas não têm problemas, né? São seres espiritualizadíssimos, né? E que são ascendidos a uma ordem fraterna universal que não passam pelas profanas provas da vida. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário, nós estamos no mesmo barco, sentimos tanto quanto na pele, só que nós temos técnicas, nós aprendemos técnicas que valem a pena e funcionam. E a nossa vontade aqui, tanto minha como da Ana, que eu já conheço para dizer sobre a integridade, a vontade que ela tem de fazer a realidade das pessoas mudarem para melhor, é isso, é falar, olha, funciona, gente. Só que assim, não adianta a gente ensinar e a cabeça dos seis, vou falar igual a minha avó falava, né, mineirinha, a cabeça dos seis continuarem a achar que é daquele jeito e ponto, síndrome de Gabriela, né, Ana? Quer dizer,
sempre assim.
Então, eu até falando no primeiro ou no segundo episódio que eu troquei a ordem aqui de postagem até para te convidar, que eu achei que seria muito melhor e mais aproveitado, Eu disse em algum momento que a nossa cabeça acha. E um perigo para o terapeuta é achar que sabe. É, achar que a pessoa tem. A gente não tem que achar que a pessoa tem, né? Como você falou, na saúde lá, na saúde pública, no atendimento de base, é essencial ouvir a pessoa, né? É importante que nós sejamos aliados à medicina convencional para que seja formada uma equipe multidisciplinar e as pessoas com isso vão entendendo que, enquanto elas não melhorarem e tratarem da causa, a consequência, as doenças vão continuar surgindo, né, Ana?
O que é interessante esse tipo de ferramenta para a gente conversar é que aqui não é uma aula, né? Então a gente pode falar de coisas assim
Exatamente.
diferentes, né, de
Exatamente.
pensamentos nossos. E uma certa vez eu tive uma reação um pouco nervosa numa situação e uma colega virou para mim e falou assim: "Nossa, nunca pensei ouvir isso de você." Aí eu falei:
Ana.
"Olha, mas por que não? Não tem, não tem." Mas, ai, porque eu nunca imaginei. Então, às vezes as pessoas colocam uma expectativa, né, que essas pessoas que trabalham com essas práticas são todas zen, são todas assim muito
Mas você
bondosas.
fica
Não.
nervosa, Ana? Você fica nervosa? Eu não consigo imaginar você nervosa. Imagina! Pois
Ó,
é.
você vai ver o
Aí,
dia.
a gente.
Mas
Não, não quero ver, não, viu? Não quero ver, não. Fica como
tá
tá, que
bom,
é
melhor não
muito
mesmo.
melhor, pelo amor de Deus, melhor
Mas
assim.
uma outra coisa, já que eu estava falando de expectativa,
Sim.
é que eu acho interessante a gente colocar aqui, que é a expectativa das pessoas que vêm para o atendimento das práticas.
Sim.
É interessante que quando você vai, por exemplo, num atendimento convencional, profissional médico, por exemplo, e você é submetida a um tratamento e você vai para casa, mantém esse tratamento, faz tudo direitinho e às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas as pessoas, se não deu certo com uma especialidade, com um profissional X, as pessoas vão lá e procuram outro profissional da mesma especialidade, mas elas vão lá e falam assim: "Não, não deu certo com esse, mas eu vou tentar esse outro, uma amiga me indicou um outro, vou atrás de outro." Com as práticas integrativas, geralmente, se não der certo como a pessoa estava na sua expectativa de resultado, se não der certo, muitas vezes ela sai falando: "Não, essa prática não serve."
Isso é muito
E tira
delicado.
isso da vida dela.
Isso,
Então,
isso.
isso eu tenho visto muitas vezes. E outras coisas também, que às vezes a pessoa vai com uma expectativa de um resultado muito imediato,
É.
porque ela está acostumada a tomar um remédio para dor e a dor sumir. Porque o
Exatamente.
remédio para dor e a dor sumiu, ela age ali no superficial,
Pois é.
ela age no fisiológico rapidinho ali. Só que essas práticas, elas precisam ir mais profundo, procurar a origem daquela
E
dor.
a origem é a teimosia. Eu falei aqui que eu vou falar. O que eu falo, viu, Ana? Eu falo até de um jeito mais simples, que é para o povo entender. E lá no coração mesmo, sabe por quê? O povo realmente quer milagre. Gente, para de pagar para ser enganado. Você quer, sabe? Quando você pede um conselho para alguém, tem muita gente que quer o conselho que ela quer ouvir. Né? Quando você vai no médico, você quer ser tratado do jeito que você acha que você deve ser. A cabeça acha e muitas vezes acha errado. Nós temos que evoluir para isso. Nós temos que ouvir o outro, estudar, claro, sempre duvidar de forma sadia, saudável, né? Será que a Ana ou a Raquel está falando é realmente verdadeiro? Vai atrás, pesquisa, estuda. Mas quem consegue a cura? Aquele que se abre para ela. Não é? Quer dizer, aí a maioria, como você falou, vem como expectativa. Muitos de nós somos imediatistas, queremos resultado saindo já da primeira sessão. E eu vou te dizer, aqui eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, Ana, até porque é verdade, né? E minha avó dizia que quem fala a verdade não merece castigo. Na primeira sessão, seja qual for, quando o terapeuta é sério e a terapia também é levada a sério, com estudo e comprometimento, você já sai dali diferente. Você já sai dali com bem-estar. Agora, você não vai sair dali com o mínimo de bem-estar se você partir da dúvida. Da dúvida, não aquela saudável, aquela que fala, eu não acredito nisso. Então, tá indo para quê? né? Eu peço a Deus sempre, Ana, que no nosso consultório, lá no espaço, ou nos meus cursos, que chegue para mim pacientes e alunos que queiram de fato melhorar e aprender. Porque a gente não tem tempo para ficar gastando com gente teimosa, né? Aí vem a dor para essas pessoas teimosas, e pela dor, como você falou no começo, a gente aprende certos processos. Eu falei aqui que eu vou fazer um podcast, né? Que é esse lance, né? Será que a gente está no nível 1 de conceito? Ou no nível 2, que é conceito e prática? Porque evolui quem está com os dois, né? E muitas vezes a nossa mente é tão teimosa que eu vou chamar esse episódio de teimosa mente, né? Teimosa mente, de como a nossa mente cria nossas realidades e é capaz de colocar a gente naquele ponto, muitas vezes, sem saída. Então, tudo que você está falando está trazendo tanta coisa que a gente vê no dia a dia, né? Nós terapeutas que vemos no nosso consultório, e dá vontade às vezes, só que a gente não pode fazer isso, mas a vontade. Aqui no podcast eu posso, né? E eu espero que você também, viu, Ana? Que eu sei que você é das minhas. Você tem toda a liberdade para falar assim. Mas é no bom sentido, gente. Dá vontade de pegar você e chacoalhar, falar: acorda! Sabe o Batman quando dá uns tapas no Robin e fala lá: acorda, meu filho, que a vida não é bem assim? E é. Né? Quer dizer, a pessoa com tantos talentos, às vezes adoecendo pela forma de pensar e sentir. Quer dizer, então quem só reclama vai ter o que na vida? Saúde? Saúde ela não vai ter. Vai no consultório da Ana, passa por uma aplicação de ozonioterapia ou de auriculoterapia, sai dali bem, mas não é capaz de reconhecer que foi bem atendido, não é capaz de sair dali falando bem da Ana e do trabalho dela. Por quê? Porque tem os olhos ruins. Tem dentro de si só coisas ruins, não é capaz de um elogio e de reconhecer um trabalho bem feito. Então a gente tem sim que ser, nós todos temos que ser humildes e reconhecer quando a ajuda chega e bate a porta, né, Ana?
É, e eu acho que também tem aquelas pessoas que têm o merecimento, né, Raquel? Tem
Sim,
pessoas que
sim.
realmente, assim, pelo seu pensamento, pela sua energia, pelas suas atitudes,
Aí que tá.
não consegue entrar na vibe da energia do tratamento, porque realmente é como se ela não merecesse, porque não faz parte dela,
É, não tá em
né?
sintonia. Tudo é sintonia, né? Eu
Sintonia.
falo, o universo, aqui nós falamos terapias integrativas, autoconhecimento e espiritualidade, não é? Então, uma das coisas que eu gosto de lembrar muito é. São das leis que regem esse universo. E o universo é altamente nutritivo. Qualquer alimento que nós queiramos para a nossa vida, ele é capaz de nos dar. Só que a gente precisa, como você disse, estar nessa estreita sintonia. E o bacana é contar com pessoas como você, que traz, por exemplo, notícias, né, da linha aí dos enfermeiros que estão na linha de frente. Olha, você é um profissional que eu admiro demais. É essa categoria, né? Essa categoria de enfermeiros, profissionais maravilhosos que estão ali no dia a dia arregaçando a manga, pegando nos pacientes e evoluindo, dando uma olhada como tá, como não tá. E vocês sabem então trazer pra gente, né? Dentro dos hospitais, dentro do atendimento de base, como é que isso está acontecendo? E eu gostaria que você, com o seu know-how, dissesse pra gente o antes e o depois terapias integrativas. Quais são os pilares que para você. De positivo, né? Qual o saldo positivo que nós tivemos aí nesse tempo?
É, eu acho que o grande avanço que aconteceu foi o reconhecimento dessas práticas, que a saúde integrativa, é assim que a expressão conhecida mundialmente é saúde integrativa, que aqui no Brasil chamamos de práticas integrativas. O nosso grande avanço foi primeiro o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde, e que é algo que vem falando dessas práticas, que a gente chama de novo. É novo porque é nova aceitação dessas práticas e serem difundidas no nosso meio. Mas são todas práticas milenares.
Sim.
E desde a Alma Ata, da década de 70, depois aqui para nós, com a criação do Sistema Único de Saúde, sempre teve uma linha de profissionais puxando essa medicina chamada antigamente aqui alternativa, e que hoje a gente não chama mais medicina alternativa, porque o alternativa ele dá aquela expressão, aquela sensação de alternativa ou isso ou aquilo, ou convencional ou as práticas, né? E na verdade foi uma boa escolha a expressão integrativa e
Foi
complementar,
bem feliz.
porque foi, ninguém precisa parar o seu tratamento convencional, largar seus remédios, largar suas terapias, seus tratamentos, para poder trabalhar com essas práticas. Ele vai utilizar de forma complementar. E devagar, a pessoa vai dando seus sinais de melhora e automaticamente ela vai deixando aquilo que não é tão benéfico para ela, que seriam os medicamentos, né, a dependência desses
À
medicamentos, para
medida em que ela
poder
vai
trabalhar a
melhorando,
sua
né?
autocura. É.
E legal só é lembrar, Ana, desculpa, que é sempre bom a gente lembrar que nenhuma terapia integrativa dispensa ou substitui tratamento médico convencional. Todo terapeuta tem obrigação de
Exatamente.
lembrar isso, e como a Ana falou, terapia integrativa, porque ela veio para integrar, fazer parte dessa transição, porque nós, nessa nova era, por assim dizer, muitos acreditam que nós estamos ascendendo ao mundo de regeneração, né? É, nessa transição de espiritualidade, a medicina da alma é que vai prevalecer, mas existe todo um lapso aí de tempo que nós vamos levar, né, Ana, como você está dizendo.
E isso deve constar no contrato meu com meu paciente, que ele mantenha a sua terapia
Isso.
e para que ele possa ir se integrando a essa nova forma de autoconhecimento
Isso.
e também a essa nova terapia que está sendo colocada para ele ali, que é muito importante que ele saiba que ela tem esse papel fundamental. Mas que ela não vai substituir nenhuma outra terapia.
Sim.
Então, como eu estava falando dos pilares que você me perguntou,
Sim.
o nosso grande avanço foi em 2006, com a portaria 971 do Ministério da Saúde, que deu abertura para que essas práticas viessem para a população de uma forma geral, porque até então essas práticas eram muito elitizadas, né, dos consultórios particulares. Eu atendo
Verdade.
consultório particular, mas
Sim.
eu sei que é uma minoria as pessoas que conseguem chegar lá. E
Sim.
a gente conseguir oferecer, dar acesso à população geral para essa outra possibilidade de acompanhamento e tratamento, isso não tem tamanho. E aconteceu devido a uma vontade política, né, através dessa portaria. E
Pois
aí
é.
ela foi amadurecendo. Em 2017 tivemos outra portaria importante que acrescentou mais práticas. Em 2018, a 702 também mais práticas. Hoje nós temos 29 práticas reconhecidas pelo Ministério da
É
Saúde
isso que eu ia te
como.
perguntar. Quantas começaram com 7 ou 9, não é isso? Depois
Cinco em
com cinco
2006,
e depois agora
14 em
estamos em 29.
2017 e 10 em 2018.
Perfeito.
Então, hoje nós temos 29 práticas reconhecidas. Portanto, não quer dizer que no SUS só sejam feitas 29 práticas. Tem muitas outras práticas que estão em processo de reconhecimento, estão sendo elaboradas dentro do sistema único, mesmo não constando lá na portaria, porque são práticas, às vezes, mais recentes, são práticas que não teve todo a chance, né, de ter alguém que possa puxar
Catalogar.
essa prática, né, e fazer o reconhecimento dela. Então, tem várias outras que também são feitas e que a gente espera que com o tempo elas possam ser elencadas junto com essas 29.
Legal. É como a cromoterapia, né? Que não é nenhuma novidade e, enfim,
Entrou,
entrou para o
mas
rol,
ela
né?
consta,
E desde o
tá.
começo ela consta, muito bacana. E eu tô tendo, graças a Deus, a oportunidade de levar aí pro pessoal de Goiânia também, né, Ana? Em parceria com
Graças
a
a Deus.
Abena.
A Bena conseguiu conquistar a Raquel e trazê-la para começar o trabalho dela aqui em Goiânia. Nós já tivemos um workshop, tivemos a participação em um congresso na faculdade.
Foi muito
E
legal,
agora
muito bacana. Agradeço
é.
a todas as casas, inclusive, que me recebeu, da Universidade Federal também de Goiás. Eu agradeço a cada passo dado lá, o povo de Goiânia que me recebeu assim de braços abertos. Foi muito boa essa troca. E assim, o mais legal de tudo é que a nossa parceria começou por um propósito em comum, né, Ana? Batalhar pelas terapias integrativas, porque há um movimento tentando também pôr por terra esse tudo que tem
Começou por uma
acontecido.
sintonia de ideias, né?
Começou por uma sintonia
E
de ideias
essa
e virou uma amizade, uma parceria muito, muito bacana e abençoada, né? E,
é, e eu
inclusive.
acho que trazer a cromoterapia num modelo de curso como nós estamos trabalhando para que isso aconteça e já tem data marcada para isso.
Pois é.
É a gente poder mostrar às pessoas que o caminho é a porta é muito ampla, né?
Exatamente.
Que existem muitas possibilidades,
E aí a
muitas
gente.
mesmo, e que a gente pode trazer para o pessoal também, porque não só no nosso profissional, mas no nosso pessoal, isso é que é legal.
Sem dúvida. O que eu percebi estando aí é que existe uma vontade de aprender muito grande. Isso me fascina. Eu sou professora, você também. E não há nada mais importante para o professor. Eu digo que não é professor, né? A gente troca experiências, mas enfim, é o nome que se dá. Colaborador, por assim dizer, o mais importante para a gente é a vontade de aprender do nosso aluno, da pessoa que abre o coração e confia no que a gente sabe. E o mais bonito é que eles apostaram na cromoterapia científica, na proposta que eu levei, né? Essa ideia da gente sair de internet, conceitos já estabelecidos é assim porque é assim, mas também questionar e comprovar, né? Estudar o que a ciência também corrobora o exercício da cromoterapia. Isso para mim foi fantástico, viu, Ana? E eu não vejo a hora de estar tá aí de novo nesse sol gostoso, né? Que é quente pra caramba, mas que eu adoro. E também
É,
poder
vai que por
abraçá-los.
sinal agora está chovendo.
Ah, meu Deus, vou sair de São Paulo para pegar chuva aí em Goiânia. Para quem não sabe, a Ana tá dando entrevista por telefone lá de Goiânia, gente. E também é um sufoco conseguir agenda com essa mulher. Eu até agradeço, viu, você ter disponibilizado esse tempo aí pra gente. Mas que a
Olha.
data, qual é a data mesmo que nós temos aí o encontro? Acho que vai ser dia
Dia 25.
25, isso mesmo.
25 de
Fala um
janeiro.
pouquinho pra gente, Ana, como é que vai funcionar, por favor.
Então, vai ser um dia de curso que nós estamos chamando de uma cromoterapia básica, porque a gente sabe que um dia vai dar para falar muita coisa, mas
Isso.
que vai ficar aprofundamento para depois. Então, tudo aquilo que a gente teve junto, que propôs, que conversamos, vai ser colocado, vai ser trabalhado nesse dia, vai ser. É uma mistura de teoria com prática, de profissional com pessoal,
Legal.
e vamos atrair pessoas que têm esse interesse, não só terapeutas, mas pessoas que queiram começar a trabalhar com terapia ou
Exato.
que tenham curiosidade do que as cores podem nos trazer de mudança, de alteração e de ajuda, né, dentro da nossa vida pessoal, mas também. É algo muito importante que nós combinamos em trabalhar com as pessoas, que é uma forma terapêutica mesmo, científica, de como chegar com a cromoterapia dentro das reações fisiológicas e
Isso.
emocionais do
Isso.
indivíduo.
E o legal é que a Ana, ela tem esses, enfim, essas parcerias e a gente consegue montar um curso bem bacana para todo mundo e atender às necessidades de cada um. Mesmo como você falou, mesmo para quem queira aprender técnicas de autocuidado, esse curso básico, apesar do nome que ele leva, ele é muito completo, não é? Tanto é que eu nem fiz um curso intermediário. Do básico, a gente já vai para avançado, né? Pelo menos aqui em São Paulo, eu tenho feito isso há 14 anos. E, gente, com a cromoterapia, tem tanta coisa boa para levar para Goiânia também. É só vocês me chamarem que eu vou. Tem vivência para terapeutas. Eu espero fazer um dia isso com vocês também, nessa terra linda, que é uma vivência muito bonita, muito bacana, com a cromo e também com autoconhecimento. E, olha, tem muita novidade esse ano de 2020 para a gente, né, Ana? É só o pessoal ficar de olho aí e procurar a Bena, né?
Isso vai acontecer no CEP, que é um centro de especialização aqui de uma colega, né, que nos disponibilizou, agradeço por isso. E a organização é da Abena, que é a Associação Brasileira de Enfermeiras Acupunturistas, Enfermeiras em Práticas Integrativas, que é uma associação nacional dividida hoje nas 5 regiões do país, nas regionais, e a sede é sempre onde está o presidente. Então, a sede já foi em São Paulo, hoje a sede é em Goiânia, até 2021, e é onde que aqui nós temos um número interessante de associados, e também nós temos aqui um ambulatório de práticas integrativas, que é uma parceria que nós fizemos há um ano e meio, mais de um ano e meio, com a Faculdade de Enfermagem, da Universidade Federal de Goiás, e nós temos um ambulatório todas as quartas-feiras à tarde, onde nós atendemos 60, 80, 100 pacientes numa tarde,
Que eu
somente
estou
com as
esperando o
práticas
convite, inclusive,
integrativas.
hein? Que eu estou esperando o convite, inclusive, para levar para esse pessoal as cores e poder contribuir também no ambulatório. Estou aguardando.
Isso, contamos com você, porque é um momento mágico nosso, e às quartas-feiras receber essas pessoas que vêm de bairros distantes de Goiânia, vêm de cidades próximas a Goiânia, às vezes cidade nem tão próxima de Goiânia, vêm especificamente para serem atendidos.
Vai ser um prazer poder abraçar todo mundo, viu? Muito bom. E, inclusive, então, só lembrando, o curso próximo marcado é dia 25 de janeiro, agora, não é isso? Das 8h30
Isso.
às 6h30 no, na CEP.
É.
Você. Como é que a pessoa faz para se inscrever caso queira, Ana?
É. A inscrição é feita pelo site da Abena, abenanacional.org/cursos, mas o meu celular eu disponibilizo para vocês, que é para a gente fazer, conversar sobre inscrições, a forma de se inscrever, que é o 62 99221 5042.
Então, peraí,
E
ó,
o
eu
no
vou
site.
até colocar um efeito especial aqui que eu tô aprendendo a manejar minha nova máquina aqui pra dar um tchan, entendeu? Então, peraí, você vai repetir o telefone, ó. Vai lá, Ana, qual que é o número?
62 99221 5042. Então, esse é
Bem! Aplausos
para
pra Ana.
informações.
Olha só.
Aplausos, obrigada.
Então, só
Esse é
no.
para informações, e a inscrição ela pode ser feita pelo site da Abena, abenanacional.org, ou então por depósito na conta da
Abena,
Abena.
certo.
Mas tudo isso na informação a gente negocia.
Inclusive, tô sabendo que tem um desconto especialíssimo para quem for associado da Abena, né?
É, a gente sempre tem um desconto especial para os associados. Afinal de contas, está dentro do nosso estatuto favorecer os nossos associados, porque nós trabalhamos com formação, o nosso foco é formação, e a gente quer ver muitos enfermeiros associados, trabalhando com essas práticas
É
integrativas.
isso aí. Conte comigo aqui, tá? Com espaço Bom Viver e sempre. E, gente, olha, então, lembrando, dia 25 de janeiro, em Goiânia, tem um detalhe, as vagas são limitadas, né, Ana? E não dá
Sim,
para
sim.
perder tempo, porque a gente já tem aí inscrições, eu não sei quantas vagas tem, mas dá uma ligada para Ana depois, então, que ela passa isso para você. Curso básico de cromoterapia com a Bena, gente, ó, tá? Como diria os antigos, né? De fechar o comércio. E Ana, eu queria saber de você assim, nessa tua jornada, né? A gente ainda tem alguns minutinhos. Eu gostaria que você passasse, na tua visão agora, além do profissional, né? O que é? Por que acreditar nas terapias? Eu sei que é uma pergunta muito vaga, mas assim, enquanto pessoa, se você estivesse no lugar do seu paciente, por que que essa pessoa deve acreditar nas terapias integrativas? E segundo, qual a dica que você dá para ela procurar um profissional de qualidade? O que seria um profissional de qualidade?
Olha, o grande diferencial que eu vejo em trabalhar com as práticas integrativas é o acesso que nós acabamos, que obtemos esse acesso das pessoas, que é muito além da informação física que as pessoas nos trazem. Eu vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa que eu atendi há poucos dias com uma dor no ombro, uma dor pesada no ombro, e ela me falou dessa dor, ela me falou desse tanto de tratamento que ela já fez para essa dor. E eu olhei para ela e perguntei: o que você está carregando tão pesado
Pois é.
nesse teu ombro? E bastou uma frase simples dessa, olhando dentro dos olhos dessa paciente, para você ver que realmente ela nunca tinha pensado nisso.
Sim.
Essa dor, ela tem muitas versões à natureza. Ela
Sim.
pode ser, sim, por um esforço, por um rompimento de um tendão, mas por que esse tendão se rompeu? Qual foi a
Sim.
fragilidade dele?
Sim.
Então, a gente consegue acessar campos das pessoas que é muito maior do que só essa impressão que somos feitos de carne, osso, tendão, vasos, né?
Sim.
Então, quando eu percebi nessa possibilidade de poder olhar o outro por esse outro ângulo, eu encontrei minha vida nisso.
Legal.
E só faz isso quem tem amor no coração. Então,
Exatamente.
para você ser um profissional da saúde, você precisa estudar numa faculdade, se formar na área da saúde. Para você ser um terapeuta holístico, você precisa enxergar muito além desse corpo físico. Então, esse é o grande encontro que acontece, aquele encontro de almas. Então,
Exato.
quando isso não acontece, nem de um lado, nem do outro, não há progresso, sucesso nessa terapia, né?
Nem de um lado, nem de outro, né? Nem do
Exatamente.
terapeuta que pensa que é terapeuta e do paciente que busca um alívio e não consegue alcançar, né? Então, o poder de doação realmente tem que ser grande. O estudo é para sempre, né? O estudo é para sempre. E a dedicação que se faz tem que ser ainda maior. É muito legal, Ana, a
E
gente.
a dica que você me
Sim,
pediu
sim. Ah, sim, por favor.
para que é você passar por um profissional qualificado, isso é muito perceptível quando você está diante de uma pessoa que você percebe, sente a preocupação dela em ir nesse além do que a gente acabou de falar, né? Onde ela não quer só resolver a sua
Dor
dor do
física.
momento ali, mas ela se interessa pelo seu bem-estar na sua casa, na família, consigo mesma, tá? Quando você perceber que essa pessoa tem esse diálogo, provavelmente você está mediante uma pessoa mais bem preparada.
Sem dúvida.
E saber que o seu profissional frequentou uma boa escola, realizou bons cursos, isso também faz com que a gente tenha uma segurança também maior, porque a gente sabe que as pessoas vão saber lidar com todo esse processo de uma forma diferente, né? Mais completa.
Sem dúvida. Eu espero poder contar com você em outros episódios, porque o que você falou agora vem ao encontro do que eu gostaria de falar sobre, enfim, sobre alguns temas, como, por exemplo, transição de profissão, né? Existem muita gente despertando para as terapias integrativas. Há um chamado coletivo, essa energia que a gente não vê, mas é
Exatamente.
coletiva, é coletiva. Há tantos pacientes, né? Então, estão despertando para as terapias integrativas, que não, você não pode esquecer o que é terapia integrativa, né? Reiki, cromoterapia, acupuntura, enfim, tudo aquilo que lida com o ser integral, né? Com o ser, com as dores do ser, físicas, mentais, emocionais e espirituais. E essa energia coletiva está nos movendo a um outro patamar. Então, Ana, você me fez lembrar aqui da Lani. Lani, um beijo para você. Ela era, enfim, acho que, perdão se eu estiver falando errado, Lani, mas acho que diretora executiva de uma multinacional por muitos anos. E ela fez aí, estudou algumas terapias, entre elas a terapia da regressão. E ela veio estudar comigo a cromoterapia, porque na volta do paciente dela, a terapia aplicada, ele às vezes voltava ansioso, com medo, chorando, enfim, com um desconforto emocional muito grande, a depender do que ele encontrou nessa regressão. E ela aprendeu a cromo para aliviar esse sentimento. Então foi um trabalho bastante completo. E ela vinha, ai, será que eu, né, eu estou em transição, não sei bem o que fazer? Pois é, ela largou. Porque ela já não aguentava mais aquele sistema, né, de trabalho que a gente sabe como era até agora e que está mudando, né? E apostou nas terapias, está super bem. Hoje é difícil ela ter agenda para atender. Então, é até legal a gente gravar um podcast, né, um episódio, que a gente fale sobre isso, né? Essa transição profissional,
Sim.
o que fazer para ser terapeuta, mas a gente marca direitinho para falar isso propriamente, né?
Tá, eu vou gostar de participar disso, porque além da a minha e da sua história, que é assim, né, de
Pois
mudança,
é.
né, de paradigmas, né, no ambiente de trabalho, eu com esses anos trabalhando e ministrando aulas, né, nessa área, eu tive várias experiências de pessoas que mudaram totalmente o foco de suas vidas e, assim, se sentiram muito, muito valorizadas com essa mudança e hoje são pessoas de sucesso nas suas áreas escolhidas, independente dela estar executando somente as práticas, vai levar as práticas para o seu ambiente de trabalho. Então, hoje, a prática integra, qualquer uma das práticas integrativas, elas podem ser realizadas dentro de uma UTI, dentro da academia, né, dentro da saúde pública. Então, tem
Exatamente.
espaço em todos os lugares. Então, você pode fazer o que você já faz de uma forma otimizada quando você soma essas práticas na sua vida.
Exatamente. Então vai ter muito assunto ainda, né, para a gente bater bola aqui e poder levar esses raciocínios para as pessoas que estão procurando tanto, né? Então,
Isso.
Ana, a gente está chegando até aqui o final, nós temos ainda alguns minutinhos. Eu gostaria que você dissesse também como é que a pessoa pode entrar em contato aí em Goiânia, né? Que, enfim, eu sei que você tem um curso especializado em acupuntura. Então, para o
É.
pessoal aí de Goiânia, como é que faz para te achar, para aprender? Precisa ser da área da
Então,
saúde? Tem algum curso
a
que.
acupuntura, eu hoje coordeno a pós-graduação de acupuntura do CTN. CTN é uma escola de São Paulo, mas ela está em seis lugares e um deles é aqui em Goiânia, há 8 anos. Nós abrimos duas turmas de acupuntura por ano, formamos vários colegas. E hoje nós temos quatro turmas, 90 pessoas estudando acupuntura.
Bacana.
E ela é para profissionais de saúde de nível superior, né?
Sei.
E, além disso, tem a Bena, que trabalha com a formação de cursos livres, né? Cursos de auriculoterapia, cursos de floral, de reiki e outros. E tive uma experiência recente também com a Revita, que fez um curso de auriculoterapia online, que tem sido, assim, uma experiência fantástica, porque eu não imaginava que seria como fazer isso, mas o mundo moderno está
Exige isso da gente.
exigindo isso, então a gente tem que se adaptar a isso e fazer da melhor maneira possível, e eu vi que era possível. Então,
Exatamente.
foi uma experiência bem interessante.
Bacana.
Então, aqui em Goiânia, nós temos vários colegas que trabalham com cursos, a gente já tem algumas universidades, tem alguns trabalhos, como lá na Federal, que é o ambulatório, outros têm alguma disciplina, e eu acredito que tem sido assim em vários estados e várias cidades do nosso país, graças a Deus.
Exatamente. Então, se você quiser, acompanhe aí o trabalho da Ana lá em Goiânia. Você que é de Goiânia, especialmente, né? Já tem essa porta aí para poder aprender e aprimorar os seus conhecimentos, certo? Ana,
Legal.
eu agradeço imensamente a sua participação, né? Você ter disposto aí, puxa, quase de 1 hora aqui com a gente, né? Desfrutar da sua doce companhia. Eu sou suspeita para falar, porque para mim é sempre agradável. Essa parceria, com certeza, eu disse que é de alma, então vai durar não só essa vida, eu tenho certeza que para outras você também vai ter que me aturar, viu?
Estou dentro.
Viu? Então, um beijo
Então
para
tá, muito
você.
obrigada, viu? Raquel, muito obrigado pela essa oportunidade. Fico super feliz em tirar esse tempo e a gente conversar de uma forma tão legal, tão simples, tão inteira, né? Porque de uma forma assim dinâmica também. E tomara que as pessoas tenham gostado desse nosso bate-papo.
Tenho certeza que vão, e se não gostarem, tiverem sugestão, mande recado pra gente, no,
Isso.
né? Você pode mandar aqui no telefone do Espaço Bom Viver, é 11 94907-6970, 94907-6970. Me diz, manda seu áudio, até pra gente colocar nos próximos episódios, né? Sua dúvida pra Ana sobre
Sua
auriculoterapia,
opinião,
acupuntura,
né?
opinião, sugestões. Estamos aqui esperando a sua participação, certo? Ana, muito obrigada. Eu vou
Por nada,
desligando aqui
querida.
então o nosso contato, vou me despedindo de você, querido amigo, que ouve, né, o nosso podcast, que nos dá o prazer também da sua doce companhia, e que na próxima ocasião nós possamos estar juntos sob as bênçãos de Deus. Que aquilo que você merece e deseja esteja ao alcance das suas mãos, que o Pai Santíssimo, Criador deste e de outros mundos, possa te proteger infinitamente, infinitamente os seus projetos, os seus trabalhos, os seus caminhos, iluminando nas noites escuras o seu coração, afastando de você tudo o que for ruim, todas as emoções negativas e que leve a você a felicidade que você merece. Um beijo grande, até a próxima, se Deus quiser. Você ouviu Coloridamente, um bate-papo sobre terapias integrativas, autoconhecimento e espiritualidade com Raquel Bachiega.